Alô? Invocando a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM e a imprensa presente. Correspondências expedidas. Ofício número 462/2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 605, 607, 608, 610, 613, 622 e 624/2019. Ofício número 463 ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, encaminhando o requerimento número 614/2019. Ofício número 464 à empreiteira Resende, encaminhando o requerimento número 606/2019. Ofício número 465/2019 ao Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná, DR, encaminhando o requerimento número 621/2019. Ofício número 466 ao gerente regional da Sanepar, senhor Juarez Antônio Vols, encaminhando o requerimento 620/2019. Ofício número 467/2019, à senhora Miriam Regina de Oliveira, encaminhando o requerimento número 618/2019. Ofício número 468/2019, à senhora Andréia Martinez Dibi, encaminhando o requerimento 617/2019. Ofício número 469, ao ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta, encaminhando o requerimento número 616/2019. Ofício número 470 ao deputado federal Pedro Lupion, encaminhando o requerimento número 615/2019. Ofício número 471/2019 à deputada federal Luísa Canziani, encaminhando o requerimento número 611/2019. Ofício número 472/2019 ao deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, encaminhando o requerimento número 612/2019. Ofício número 473/2019 à empresa Valdeci Simeone, encaminhando cópia do recurso apresentado pelas empresas Tramonte Arantes Vieira Móveis e Decorações. Ofício número 474/2019 à empresa Geflex Indústria e Comércio de Móveis Limitada, encaminhando a cópia do recurso apresentado pela empresa Tramonte Arantes Vieira Móveis e Decorações. Ofício número 475/2019 ao Ministério Público, em resposta ao relatório de auditoria número 1001/2019 do Centro de Apoio Técnico à Execução, CAEX, e termo de audiência número 17/2019. Correspondências recebidas. Ofício número 1202/2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando as leis números 1811, 1812 e 1813/2019. Ofício número 1222/2019, GP da Prefeitura Municipal, solicitando a alteração das tabelas dos vencimentos do projeto de lei número 35/2019 do Executivo Municipal. Ofício da Tramonte Arantes Vieira Móveis e Decorações ME, solicitando cancelamento do pregão presencial número 01/2019 e a realização de novo certame. Requerimento do servidor Lucas Pereira Vilas Boas, solicitando declaração constando o cargo que exerce nesse legislativo, bem como a discriminação de sua função como membro da Comissão Permanente de Licitação. Ofício número 102/2019 do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, solicitando empréstimo do auditório da Câmara Municipal no dia 6 de dezembro de 2019, das 8 às 12 horas. Requerimento do servidor Lucas Pereira Vilas Boas, solicitando um dia de folga remunerada no dia 29 de novembro de 2019, em virtude de trabalho realizado para a Justiça Eleitoral nas eleições 2018. Requerimento do servidor Rafael Cristiano de Toledo, solicitando a concessão de 20 dias de férias a partir de 6 de janeiro de 2020, bem como a concessão de um terço constitucional e a conversão dos 10 dias restantes em abono pecuniário. Ofício número 515/2019 da Sanepar, em resposta ao requerimento número 620/2019 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Ofício número 50/2019 do Hospital Nossa Senhora da Saúde, solicitando atestado de regular funcionamento. Requerimento, senhores vereadores. Requerimento número 625/2019 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Requer Vossa Excelência que seja expedido ofício à Secretaria Municipal de Educação, parabenizando todos os professores envolvidos no belo trabalho realizado nas escolas municipais e que será apresentado na segunda mostra do projeto Valorizando as Práticas Pedagógicas da Educação Infantil, a realizar-se no dia 29 de dezembro próximo, na quadra da Igreja Matriz. Requerimento número 626/2019 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício parabenizando a Associação dos Produtores Rurais pelo empenho e pelo desejo de se mobilizar e trazer novos produtores para a associação e se fortalecer e permitir que os produtores familiares possam participar das licitações da merenda e do município. Requerimento número 627/2019 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, requer Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José da Silva Coelho Neto para que determine à Secretaria de Planejamento que realize uma inspeção pelo menos semestral em cada obra que foi entregue no município, seja na construção, loteamento, pavimentação, etc., a fim de detectar possíveis problemas que ainda estejam no período de garantia. Requerimento número 628/2019 do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine o Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos para que passe a máquina no Jardim Murakami, sentido gol de placa. A troca das lâmpadas da praça de frente à Igreja Matriz, nos postes verdes, para que haja uma iluminação de melhor qualidade naquele local. Requerimento número 629/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer Vossa Excelência, expedido ofício ao casal Angelita e Heber Geraldo, parabenizando-os pelo empenho e arrecadação dos R$ 78 mil reais para a operação médica do pequeno Davi e desejando as bênçãos de Deus para a sua breve recuperação. Requerimento número 630/2019 do vereador Luciano de Almeida Moraes, que requer Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine o departamento competente para que vistorie as caçambas de lixo instaladas em nosso município, pois devido a muitos moradores colocarem o seu lixo nos dias em que não há coleta, acabando por aglomerar e causando assim inúmeros transtornos e acúmulo de lixo no chão. Requerimento número 631/2019, do vereador Rudinei Benedito Esteves, requer Vossa Excelência seja expedido ofício ao senhor prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, que determine a Secretaria de Serviços e Obras Urbanas para que realize o empedramento e passagem do rolo compactador nas ruas do conjunto Aparecidinho 3, que está intransitável. Requerimento número 632, 2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que requer, Vossa Excelência, que seja expedido ofício ao ilustríssimo gerente, senhor Juarez Antônio Voos, da Unidade Regional do Sanepar, solicitando um esclarecimento referente ao ofício CA 515-2019, GRSP, em resposta ao requerimento número 620-2019, se nos bairros Altivater, Eldorado, Parque do Pavão, Vila Galvão e ruas Deputado Benedito Lúcio Machado, Rui Barbosa e Marechal Deodoro da Fonseca, a atual rede de água e esgoto está instalada prioritariamente nos passeios, nas calçadas, ou, por se tratar possivelmente de uma instalação mais antiga, se está instalada no pavimento das ruas. Requerimento número 633-2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que requer, Vossa Excelência, que seja expedido ofício à ilustríssima secretária municipal de educação, senhora Adriane Cavatone Vicário, parabenizando-lhes pela realização da segunda mostra cultural do projeto Valorizando as Práticas Pedagógicas da Educação Infantil, realizada no último dia 29 de novembro de 2019. Esses projetos certamente incentivam o aprendizado de nossas crianças, valorizam a educação e seus profissionais e traz orgulho aos pais e cidadãos pelo trabalho desempenhado pelos nossos professores da Rede Municipal de Educação Infantil. Requerimento número 634-2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício parabenizando as instituições municipais de ensino que participam da segunda mostra cultural do projeto Valorizando as Práticas Pedagógicas da Educação Infantil, realizada no último dia 29 de novembro de 2019. Esses projetos certamente incentivam os aprendizados de nossas crianças, valorizam a educação e seus profissionais e traz orgulho aos pais e cidadãos pelo trabalho desempenhado pelos nossos professores da Rede Municipal de Educação Infantil. É o que tínhamos, senhor presidente.
Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 23/2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre alterações no anexo 1 da Lei Municipal número 1659/2017. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Em discussão? Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, a subemenda apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 24/2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a diretrizes orçamentárias para o ano de 2020. O inciso 3 do artigo 8º passa a ter a seguinte redação: 3. Abrir crédito adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento da despesa PPA LDO LOA, nos termos da legislação vigente, utilizando para tanto os recursos de que trata o artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 17 de março de 1964, bem como aqueles resultantes de transferências voluntárias não contempladas na previsão orçamentária. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, aos presentes, aqueles que nos ouvem pela rádio. Para situar quem está nos ouvindo, isso trata-se do orçamento na questão do recurso livre, que é o que o executivo, a prefeitura, pode manusear sem passar por esta casa. O limite das duas anos anteriores foram 15%, e existe uma emenda propondo que reduzir para 5%. E esta subemenda vem apresentar uma coisa bastante razoável, nem 15%, nem 5%, 10%. A Comissão de Finanças vem propor, tendo com base que reduziu o percentual a 1/3 do que já vem sido praticado, pode impactar negativamente o orçamento do município, adoção de programas e políticas públicas de emergência que demandem uma certa rapidez, e nós temos que ser bastante cautelosos com isso. Também nós temos que pensar o seguinte: todos os projetos de grande valor e de grandes impactos passam por essa casa obrigatoriamente. Então, se estivermos pensando em questão de fiscalizar e de estar mais próximo às coisas aqui da casa, não é o caso de se reduzir para 5%. Nós podemos inviabilizar a rapidez que a gente reclama tanto, que precisa ter para o atendimento da população. E nós precisamos pensar que o executivo precisa ter uma certa liberdade para atender a nossa população com mais rapidez. Então, diante de tudo isso, e só para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Obras, que é quase que totalmente bancada com o dinheiro do recurso livre, mais de 80%, uns 90% da Secretaria de Obras, a maior parte é do livre, só a Secretaria está no orçamento em 16.740.000. Então, nós vamos inviabilizar, inclusive, as questões de obras, obras rurais que a gente reclama tanto, combustível, até a folha da Secretaria de Obras está vinculada a esse recurso livre. Então, é de muita responsabilidade da nossa parte engessarmos, e a gente tem que pensar no bem da cidade, não em questões políticas e eleitoreiras. Então, se o nosso objetivo é viabilizar o andamento da nossa cidade, a Comissão de Finanças está recomendando que a gente mantenha em 10%. Nem os 5% pedido pelo vereador Mineiro, nem os 15% que estavam, mas uma medida razoável no meio termo.
Com a palavra, o vereador Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Eu acho que em questão assim, de você pedir de ser o 15% ou o 5%, nada melhor do que você ficar entre meio em questão de ser os 10%, até mesmo para o manuseio do prefeito e até nos próximos que virão. Eu acho que vai impactar muito a questão de projetos e na questão da Câmara de Vereadores, principalmente. Você precisa ver o tanto de projetos que vão vir para essa Câmara para ser votado e o tanto de serviço que vai dar até mesmo para esta casa e ser averiguado não só pelos nossos advogados e por nós também. Eu acho que de em volta, acho que é só a gente fiscalizar o prefeito como todos têm feito de forma geral, e eu acho que não custa nada a gente ficar entre meio, entre esses 10%, nem 5% e nem 15%. Eu acho que os 10% é de grande valia, onde que todos vão sair de grande alegria. Eu acho que o projeto de 10% é o suficiente para todos.
Em discussão?
Vou discutir, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, nós conversamos muito ao longo desse ano a respeito disso, dessa variação, de UVAR no 5%. Até mesmo para uma fiscalização mais ampla em cima do executivo, que muita coisa aconteceu lá em cima e os vereadores aqui acabaram não ficando sabendo de nada. Então é uma maneira do legislativo trabalhar mais, sim, que a nossa obrigação é trabalhar, senão nós não poderíamos estar eleito para estar aqui hoje. Acho que tem vereador que está preocupado em não trabalhar, essa que é a realidade. Então nós queremos trabalho, sim, nós queremos fiscalizar o executivo, por isso nós pedimos a votação para os 5%. Esse é meu ponto de vista, senhor presidente, peço a votação dos demais vereadores contra a subemenda da vereadora.
Só um momento, só para esclarecer, não é...
Com a palavra, a vereadora Lira.
A subemenda não é da vereadora, é da Comissão de Finanças, tá? Só para esclarecer.
Em votação... Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Empatou. Olha, eu sou contra os 10%. Subemenda aprovada, aliás, subemenda rejeitada por 5-4. Em discussão, a emenda apresentada pelo vereador José Jaime Paula Silva, o mineiro, projeto de lei número 24/2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2020. O inciso 3 do artigo 8º passa a ter a seguinte redação. Terceiro, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% do orçamento da despesa PPA, LDO, LOA, nos termos da legislação vigente, utilizando para tantos os recursos de que trata o artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, bem como aqueles resultantes de transferência voluntárias não contempladas na previsão orçamentária. Em discussão, com a palavra o vereador José Jaime Paulo Silva, o mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, esta emenda vem voltar no passado, que era já 5%, não sei qual mandato que foi, dos outros mandatos anteriores, vendo aquilo que o nobre vereador Genivaldo falou. Fica mais fácil para fiscalizar, porque o prefeito, se um vereador vai fiscalizar, vai cobrar essa tribuna, vai fiscalizar, o seu prefeito tem um defeito de dar parte do vereador que está fiscalizando o que é a obrigação do vereador. Então, 5%... está num bom tamanho, um orçamento de 130 milhões, 5% daria 6 milhões e meio. 6 milhões e meio, o prefeito faz o que quiser, não precisa mandar para esta casa. Hoje é 15%, dá quase 20 milhões. E o senhor prefeito não fez nada, não usou, então para que ele quer esse montante? Então 5%, senhores vereadores, está num bom tamanho. São 6 milhões e meio para ele fazer o que ele quiser sem passar por esta casa. Eu peço aos senhores vereadores que votem favorável a essa emenda de 5%. Obrigado, senhores vereadores.
Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Só para abrir a memória aqui da nova vereadora, falou que os outros prefeitos trabalharam com 15%. Eu tenho aqui na minha mão a gestão de 2009, foi trabalhado com 5%, 2010, 5%, 2011, 5%, 2012, 5%. Na gestão 2013, foi 10%, caiu para 3%, caiu para 5% e terminou com 15%. Em 2017, 18 e 19, seu prefeito trabalhou nadando de braçado com 15% e nada aconteceu. Então, a gente vai colocar no 5%, eu acho que não... não vai ter problema nenhum e a fiscalização vai ser maior em cima do dinheiro público e do trabalho dos atos do senhor prefeito.
Com a palavra, a vereadora Miriam.
Eu não falei dos prefeitos anteriores, não, o vereador Genivaldo, foi dos dois anos deste prefeito, acho que o vereador não entendeu bem. Mas eu gostaria de enfatizar que é uma pena que se preocupem tanto em inviabilizar por questões políticas. O bem da cidade está sempre ficando em último lugar. É uma pena. É uma pena, nós sabemos que nadar de braçada não é uma expressão muito feliz, porque nós temos obrigação de fiscalizar 100% do orçamento, não 5% só, nem 15%, 100%. Nossa obrigação é fiscalizar, porque nem 5%, nem 15% o prefeito não pode fazer o que quiser, ele tem que fazer o que a lei permite. Então, o que se pretende é que as coisas andem com mais rapidez. E quanto a não ter acontecido nada, é uma pena, quem sabe a gente possa, na última sessão, trazer a lista de todas as coisas que foram e estão sendo efetuadas. Então, nós temos que aprender a reconhecer aquilo que é feito e pensar sempre no bem da cidade. Então, é uma pena que os motivos não sejam o bem da cidade, mas sejam só punições políticas.
Com a palavra, o vereador José Jaime.
Eu discordo com a vereadora Miriam, vereadora Mira, que nós estamos fazendo só política. Quem está fazendo política é a Vossa Excelência, vereadora Mira, que vem fazendo política, demagoga aqui nesta casa, só fazendo política. Agora, nós estamos fazendo uma coisa séria, coisa voltada, séria, que todos os assessores foi essa média. Quem faz política é a senhora, vereadora, que votou contra o salário, que votou tudo. A senhora faz política e não enxerga nada. A prefeitura tem 40 diretores, a senhora não fala nada, é séria, não faz política. Tem não sei quantos secretários, a senhora não enxerga, não fala nada. Nós estamos fazendo política, então. Nós só estamos fazendo política. A senhora está fazendo o que aí? A senhora, que cargo a senhora tem? O cargo da senhora é político. A senhora foi eleita vereadora. A senhora tem todo o direito de fazer a sua política. Mas isso aí não é política, não. Isso é a realidade. Todos os prefeitos que eu já passei aqui nesta casa, é no meu quinto mandato, e o Zezão foi vereador comigo aqui, dois mandatos, era 5% do mandato dele, quando ele era vereador. Aqui não está fazendo política, está fazendo coisa séria, coisa verdadeira. Agora a senhora está fazendo política. Desde quando assumiu aqui essa cadeira, a senhora está fazendo só política. E disse que não é política ainda. Tem essa coragem de falar que não está fazendo política. Só faz política e diz que não. Então eu peço aos senhores vereadores que vote favorável 5%. Eu queria 3%. Mas com um acordo com os demais, pus 5.
Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Eu quero deixar bem claro que o meu voto. Eu estou pensando sim. Em fiscalizar. O prefeito sabe, a vereadora também sabe, que todos os projetos do prefeito que veio para essa casa, que são de benefício da população, esses projetos foram aprovados praticamente todos por unanimidade. Durante esse ano todo, não teve um projeto do prefeito nesta casa engavetado. Foi todos os projetos votados dentro do prazo. E esse voto meu é uma forma, com certeza, da gente poder fiscalizar o dinheiro público. A vereadora defende aqui a moralidade, defende e que nós temos que fiscalizar, ter cuidado com o dinheiro público, e esse é o cuidado que nós estamos tendo. Vou votar a favor dos 5%, justamente para a gente poder fiscalizar. Mas quero deixar aqui bem claro que todos os projetos do prefeito que descer para essa casa aqui vai ser analisado e o projeto que for de bem para a população será aprovado por unanimidade. Então, não é nada pessoal, é simplesmente uma forma de fiscalizar melhor o dinheiro público. Então, eu sou a favor esse 5%. Aprovado por 5 contra 4.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Mineiro.
Justificar meu voto. Queria justificar meu voto dizendo que votei por o bem de Santo Antônio da Platina, para nós fiscalizar, e está a prova da base do senhor prefeito que votou fazendo política. Os 4 votou com a base do senhor prefeito e eu estou de acordo, é obrigação, sou companheiro, é do lado do prefeito, tem que fazer isso aí mesmo. Esse é o papel do vereador, tem que votar do jeito que cada um pensa, esse é o dever, não impor para cada um votar. Cada um vota do seu jeito, é assim que é a verdade. Cada um vota do seu jeito. E votar 4 contra 5, esse é o certo. Obrigado, senhor presidente, e obrigado aos nobres vereadores que votou a favor.
Em discussão, o projeto de lei número 24/2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2020. Em discussão. Em votação. Com a palavra o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, estive analisando esse projeto, até me coloquei até em abster dessa votação da LOA, mas eu acho que não é ético você não votar o orçamento do município, mas eu vou votar favorável ao orçamento, é claro, mas com ressalvas e pedindo justificativa ao Tribunal de Contas do Estado, quanto aos 6% do Legislativo. Que desde a gestão passada, o Tribunal de Contas não notificou o ex-prefeito, porque 6% é lei, ele teria que ser repassado ao Legislativo, e como nós assumimos o mandato em 2017, já com o orçamento aprovado, Então a gente não podia mexer em nada. E depois, na sequência, o nobre, na época o presidente era o professor Gé, e continuou nos 4%. Então eu vou votar favorável, senhor presidente, no orçamento municipal. Mas quero que deixe gravado nos anais desta Câmara, desta Casa, que eu vou pedir justificativa ao Tribunal de Contas do Estado de o porquê que notificou. Não notificaram o prefeito da gestão passada, pelos 6%, que não repassaram, passaram apenas os 4%, e essa gestão de agora, que está repassando sempre os 4 milhões, referente aos repasses da Câmara, e por muitas vezes ainda errado. Então, eu vou votar, mas peço justificativa ao Tribunal de Contas sobre essas questões que estão irregulares aí em cima do Legislativo.
Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação com emenda por unanimidade dos presentes. Em discussão, a subemenda apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei número 25/2019 do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020. O parágrafo 1º do artigo 4º passa a ter a seguinte redação. Primeiro, até o limite de 10% de total de sua respectiva despesa fixada nesta lei, desde que existam recursos da forma do artigo 43 da lei número 4.320 de 17 de março de 1964. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados com a palavra. Subemenda. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Sou contra. Subemenda rejeitada por 5 a 4. Em discussão, a emenda apresentada pelo vereador José Jaime Paula Silva ao projeto de lei número 25/2019 do Executivo Municipal, que estima a receita fixa e despesa do município para o exercício financeiro de 2020. O parágrafo 1º do artigo 4º passa a ter a seguinte redação. Primeiro, até o limite de 5% do total de sua respectiva despesa fixada nesta lei, desde que exista um recurso da forma do artigo 43 da lei número 4.320 de 17 de março de 1964. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Sou contra. Sou favorável, os 5%. Exatamente. Emenda aprovada por 5 contra 4. Em discussão, o projeto de lei número 25/2019 do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020. Em discussão. Em votação. Em discussão. Com a palavra o vereador José Jaime Paulo Silva, vereador mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, nobre vereadora Miriam, nós não mexemos no orçamento. Jeito que veio do Executivo, nós votamos. Só fizemos essa emenda de 5%. O orçamento está inteiro. Não mexemos em nada. Os projetos, todos igual, do jeito que o prefeito mandou, está aqui. É uma pena que o município, desde de evoluir, está diminuindo. O orçamento era do ano passado, era de 131 e alguma coisa, 432 milhões. Esse ano veio para 130 milhões. Diminuiu o orçamento. Então, é uma pena isso aí. Mas, estão de parabéns essa casa, voltou todos os projetos certinho, não mexemos no projeto, não atrapalhamos o executivo, está do jeito que ele trabalhar em 2020, está prontinho, é só a segunda votação e acabou, e fechar o ano com chave de ouro. Obrigado aos senhores vereadores.
Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação com emenda por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra, Luiz Flávio Renucci Maiorc, vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, e boa noite a todos aqui presentes. Gostaria, senhor presidente, nessa noite, de começando a fazer um requerimento ali na rua Antônio Arantes, Parque Vista Alegre. O morador lá pediu melhorias naquela rua, então gostaria de encaminhar para os responsáveis. Também não só lá, ali também ali na rua Vieira de Leiria, toda vez a gente cobra nessa casa, ali próximo ao posto, na subida ali também na Vista Alegre, não tem condições, toda chuva é pedra descendo, é barro, e nada está sendo feito até agora. O prefeito mandou um projeto aqui de 7 milhões e meio de asfalto para ser aprovado o ano que vem, e até agora eu não vi o nome da Vieira de Leiria nesse projeto. O que está acontecendo? A maioria das ruas desse projeto, eu estou vendo asfalto, saindo asfalto para a rua já asfaltada, e sendo que aquele local nunca foi feito um asfalto. Ali vários moradores, toda a Vila Ribeiro, Aparecidinha, passam para aquele local. Então gostaria mais uma vez cobrar do Executivo a Vieira de Leiria. É um sofrimento muito grande aos moradores. É o rolo passando, treme todas as casas, rachadura. É sempre como quando chove, é o mesmo problema. Então, cobrar do nosso executivo melhorias naquela região, porque é a mesma coisa de enxugar gelo. Tem que resolver o problema ali naquela rua. E também, senhor presidente, gostaria de... Fui cobrado bastante a questão lá do postinho da Vila Ribeiro. Ainda está acontecendo de idosos ficar na fila de espera no postinho. Eu tive reclamação essa semana. Não tem como... Idoso de madrugada pegando ficha para ser atendido no postinho. É triste de ver ainda nessa gestão acontecendo isso. Então gostaria de cobrar aos responsáveis uma solução, porque não pode acontecer isso nessa gestão. É triste de ver. E também gostaria de cobrar, foi bastante cobrado, a questão do exame, o aparelho lá de eletrocardiograma, senhor presidente. Ali também no postinho. Gostaria de cobrar mais agilidade. Eu liguei para o nosso amigo, o diretor, ele falou que está sendo... O pessoal vai lá ver a questão do aparelho, mas eu gostaria nessa casa cobrar mais agilidade, porque o pessoal está bravo, está cobrando bastante dessa casa, de mim, que sou vereador. Então, cobrar melhorias ali no postinho. Também, senhor presidente, mais uma vez eu venho cobrando há muito tempo... Ali o Jacutinguinha dos Binos, é uma estrada tão curta, tão pequena, tem pedra em torno ali, e até agora eu cobrei várias vezes do executivo melhorias naquela estrada. Quando chove não tem condições, é várias crianças, moradores daquela estrada, que toda vez que chove me liga, fala a situação, manda vídeo, fala, Flavinho, não tem condições, pede para o executivo, pede para o... setor de obras, uma solução nessa estrada, é tão simples, não dá 2 quilômetros, é curta a estrada, o maquinário sempre passa naquela região, então não custa nada, nosso amigo Panegada, secretário de obras, dá uma atenção para aqueles moradores do Jacutinguinha e dos Binos, eles merecem. Também, senhor presidente, fui cobrado bastante, gostaria de mandar um requerimento para o pessoal da sinalização do trânsito, que pediu uma sinalização ali na rua José Bonifácio, com a 13 de maio. Está acontecendo vários acidentes naquele local, o pessoal no grupo lá do informativo do MPTV, o Anderson esteve cobrando lá, reclamando. Então gostaria de mandar um requerimento para o Brunão lá, para tentar colocar mais sinalização naquela esquina. E também, Eu não posso deixar de falar, senhor presidente, me chamou bastante atenção nessa tarde, um cidadão de Santo Antônio da Platina postou lá no Facebook, dando os parabéns a toda a iluminação de Santo Antônio do Natal, mas ele colocou lá, que adiantou colocar iluminação na praça, com os bancos todos quebrados, não tem banheiro para o pessoal que vem de fora usar o banheiro, tem gente que vem de fora, tem que sentar no chão, porque tem os bancos, a maioria está quebrada. Então, senhor prefeito, antes de pôr iluminação bonitinha, vamos resolver o problema da população. O povo está querendo banheiro no centro de Santo Antônio da Platina. Eles querem bancos de qualidade. Então, fica aí ó, a reclamação do eleitor no Facebook. E por hoje é só. Meu muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, e boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro.
Luiz Carlos lhe tirou. Luiz Carlos levou tudo lá para baixo. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite, os vereadores. Aqueles que estão aqui nos prestigiando e também aos ouvintes da Rádio Difusora. Não posso deixar de falar que esse orçamento que nós acabamos de votar está aqui nesta casa desde setembro. Desde setembro, esperando que seja votado. Então, foram esperadas as duas últimas sessões e aí... Vai me dizer que não tem politicagem nisso. É uma pena, porque é muito trabalhoso abrir o orçamento do município. São muitas contas e podem haver atrasos. E, infelizmente, não é o bem da cidade que está em primeiro lugar, não. Infelizmente. O vermelho, me empresta o negócio do escorpião, por favor. Nós recebemos um relato aqui dos escorpiões e eu gostaria só de enfatizar, e é uma coisa, um assunto tão sério. Nós estamos aqui recebendo um relato da Secretaria de Saúde que de janeiro a outubro deste ano nós tivemos 12 acidentes com escorpiões e existe uma lista de bairros mais infestados: Centro, Bela Manhã, Vista Alegre e Eunice Eleutério. Então, nós precisamos nos esforçar para limparmos nossos quintais, nossas casas, porque esse é um assunto muito sério. Foram capturados 1.126 escorpiões. É bastante coisa. É muita coisa, gente. Nós precisamos realmente nos unir. 1.126 escorpiões. Isso é sério. Para quem teve naquela experiência que o pessoal fez ali na quadra da matriz, o pessoal da vigilância nos mostrou como os escorpiões, até em locais limpos, eles estão aparecendo. Em cima de madeiras, perto de telhas, tudo arrumadinho, limpinho. Mesmo assim, eles estão aparecendo. E nós sabemos como é difícil a eliminação disso. Uma das nossas líderes lá da vigilância estava recentemente no Instituto em São Paulo, para estudar esse assunto, para ver o que nós vamos fazer. Então, a gente precisa estarmos todos juntos, porque esse é um assunto muito sério mesmo. Nós tivemos, na última sexta-feira, a segunda mostra cultural valorizando as práticas pedagógicas da educação infantil, ali na quadra da Matriz, um evento, eu falei lá e repito, o evento mais bonito da cidade, desse ano. As escolas e os CMEs levando ali seus projetos, aquelas coisas coloridas, o que eles estão fazendo nas escolas para ensinar nossas crianças cores, motricidade, questões ambientais, a matemática, de várias formas, um trabalho lindo, maravilhoso, que nós parabenizamos a Secretaria de Educação e cada instituição de ensino que se dedicou e que tem dado a sua vida pelas nossas crianças. Eu gostaria de mandar um requerimento, ou sugerindo, para que fosse estendido o horário de disponibilidade daquilo, para que as pessoas pudessem, mais pessoas da cidade, passar por ali, ver o trabalho das nossas escolas, das nossas professoras e professores, e que também fossem incluídos projetos da cidade para que pudessem mostrar seu trabalho. O Boia Fria, o Lar Jesus Adolescente, a Casa da Criança Recanto Feliz, que pudessem participar também, e mostrar, Missionários da Luz, e pudessem estar ali junto e mostrar o seu trabalho. É uma oportunidade muito rica da cidade conhecer o que é feito nas nossas escolas. Então, seria muito importante, fica essa sugestão, não sei se é possível, mas seria bem legal. Agora, no próximo dia 5, na quinta-feira, fica um alô aí para todos os produtores rurais, vai ter uma reunião da Associação de Produtores, às 13 horas, no Centro de Eventos, na entrada da EFAP. Bastante importante a presença de todos. Você que está nos ouvindo pelo rádio, que produz seu alimento, o Comitê Gestor Local tem trabalhado para que os produtores possam participar das licitações da merenda escolar municipal e preparando a associação para que ela possa participar das escolas estaduais da venda da merenda. Então, é muito importante que a associação seja forte e que os produtores estejam presentes e se associem nesse dia, dia 5, 13 horas, ali no Centro de Eventos, na entrada da EFAP. Só para esclarecer, o vereador falou dos bancos. Os bancos da praça, eu acompanhei a reforma recente, não tem meses. Foi tirado os bancos quebrados, tirado o encosto, porque aquilo é ferro fundido, não dá liga, pintado de novo e devolvido. Então, se quebraram recentemente, nós temos que fazer uma grande campanha de conscientização, porque não é possível o cidadão estragar uma coisa que é para ele mesmo sentar, né? Então, nós temos que pensar em como a gente vai fazer para as pessoas terem mais respeito com o bem público, porque os bancos foram reformados recentemente. Foi feito o melhor que dava do que deixaram, né? Então, fica o nosso apelo de que a gente cuide do que é nosso. A cidade é nossa. Então, nós precisamos não só fiscalizar, como a gente fala aqui, o uso do dinheiro público, mas nós, cidadãos, também cuidarmos daquilo que é público, porque é dinheiro investido e não deve ser depredado da forma como acontece, né? Fica aqui, então, o nosso recado, o nosso pedido de cuidado, de mais cuidado com aquilo que é de todos nós. Muito obrigada. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Rudinei Benedito Esteve. Rudi.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário e ouvinte da Rádio Difusora AM. Venho aqui pedir um requerimento para o senhor prefeito, que o Zé Panegada, que esteja escutando essa sessão, eu peço, em nome da turma do Ribeirão Bonito e Conselheiro Zacaria, a estrada que dá acesso do Ribeirão Bonito a Conselheiro Zacaria, está uma vergonha. O povo arrumando no carrinho, na enxada, no apá, tem as fotos, tem o áudio. Hoje eu não vou colocar áudio, não vou mostrar foto, então eu peço requerimento para o senhor prefeito, para o secretário de obra, que atende o povo, vereador que não pede para ele pede é para o povo que elegeu ele. E quero dar os parabéns para o Marcão, o diretor, que a cidade ficou excelente, um enfeite de Natal, ficou coisa linda. Marcão, aqui vai meus parabéns para você, sei que não é seu aniversário, mas você merece meus parabéns, Marcão. E pedir um requerimento também para o seu prefeito, dar uma atenção no Morro do Sabão, porque na época de campanha, todo mundo vai em casa, batendo ombro, abraçar, só falta beijar. Acabou a campanha, prefeito não liga para o povo. 3 anos sofrendo aquele povo do Morro do Sabão. Rua de Pedra, está uma vergonha lá no Morro do Sabão. Prefeito, dá uma atenção para o povo do Morro do Sabão. É um povo sofrido. Um povo carente, que precisa da prefeitura para limpar, pelo menos aquela lixeira que tem lá, e até hoje é uma vergonha a lixeira que tem. Senhor prefeito, vamos trabalhar, que a eleição está aí, não sei se o senhor é candidato, mas povo,
Fica ligeiro que o prefeito chegar na porta da sua casa. Vê certinho, pensa certinho em quem vocês vão votar. Porque quem manda é o prefeito. O vereador é legislar e fiscalizar. O vereador pede, prefeito não atende, nós não pode fazer nada. Só que nós corre atrás, briga, debate. E tamo junto, meu povo de Santo Antônio da Pratina. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos e uma ótima semana.
Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Bom, mais uma vez gostaria de abrir aqui a mente da nobre vereadora, que não foi votada a LOA, a LDO e PPA devido à pauta das sessões. Nós tivemos projeto todas as segundas-feiras sendo votado nessa casa. Então a vereadora, eu acho que esqueceu o que é legislação. Então agora não teve pauta, votamos hoje e vamos votar na próxima segunda, a segunda votação, conforme é o regimento, conforme é o nosso direito também de legislador. Então só para abrir a mente dela, votamos porque não teve pauta. Se tivesse pauta, não votaríamos hoje, votaria na outra e fazia um extraordinário para matar o projeto. Esse é o meu repúdio contra a vereadora, que não respeita a mesa diretora, que não respeita a ordem da votação da casa. Concordo com o nobre companheiro, o vereador Rude, o deputado Zé Afonso realmente está sujo, abandonado, um bairro que, mais uma vez, foi esquecido pela administração pública de Santo Antônio da Pratina, que o pessoal só lembra de lá quando é época de eleição. Essa é a realidade, vereador Rude. Fui
Seja
procurador
parte,
hoje.
Ô, vereador.
Sido.
Ô, vereador, não é só o Júnior Afonso também, não. Aquela rua que desce atrás da Guarda-Mirim, aquela de baixo ali, que eu não sei o nome. Ali é a verdadeira vergonha. Desde quando o prefeito ganhou, nunca mais voltou lá para arrumar aquelas duas ruas. Era de assalto, hoje está uma vergonha para passar por lá, senhor vereador. Obrigado, senhor vereador.
Dispõe, vereador. Então, aqui mostra também o meu repúdio contra a administração, que mostra mais uma vez que chegou para administrar para o rico. Não administra para o pobre. Nobre companheiro vereador Flavinho falou de pavimentação agora há pouco aqui. Eu tive essa semana olhando o projeto de pavimentação do senhor prefeito. Vou ter que votar favorável à pavimentação, porque sou vereador do município de Santo Antônio da Pratina, mas com coração partido de não ver o Jardim São João incluso, de não ver o conjunto de Juna Afonso incluso, de não ver a Rua Araguaia inclusa, de não ver a Rua Aurora inclusa, de não ver o seu Garbellini incluso, e nem mesmo Vista Alegre, vereador Flavinho, como o nobre vereador citou aqui. Então, isso mostra claramente a gestão do prefeito. Gestão voltada para a elite do colarinho branco, aonde nós temos diretores aposentados que ganham R$19 mil. Essa que é a realidade da gestão de hoje. Eu gostaria de pedir aqui, senhor presidente, ao CRAS, ao secretário de assistência social, que desse uma atenção aos nossos idosos, que quando faz sol, eles têm que fazer as ginásticas deles debaixo do sol, lá no CRAS. E quando chove, eles não têm condições de fazer o trabalho que é voltado ao idoso. Fui procurado por idosos e eles pediram que a gente não esquecesse de cobrar cobertura para eles lá. Cobertura, algumas grades de proteção que precisamos nas nossas quadras, que na época o nosso nobre ex-presidente da Câmara disse que estava vindo um dinheiro para nossas quadras serem reformadas em Santo Antônio da Pratina. E até hoje as nossas quadras estão abandonadas. A quadra da Vila São José, nem me diga. A Bela Manhã, que perdeu sua quadra, nunca mais construíram. A quadra do Aparecidinho continua lá, Deus dará. E o que a Secretaria de Esporte fez pelo município de Santo Antônio da Pratina? Nada, nada. Então a gente vê que a coisa, em vez de caminhar para frente, ela caminhou 4 passos para trás. 4 passos perdidos, infelizmente, quadras abandonadas e a Deus dará. Nobre vereador Flavinho, até o senhor citou o nome do nobre secretário de obras, Zé Panegado, aqui, só para deixar ele bem ciente, ano que vem ele volta, sentar naquela cadeira ali, ó, do vereador Bochecha. O ano que vem ele vai sentar aí. Aí eu quero ver ele usar essa tribuna para pedir máquina. Aí eles vão arrumar, porque ele é o vereador, eles vão arrumar, entendeu? mas eu vou perguntar para ele daí, por que que ele não fez enquanto secretário? Então, eu estou torcendo que ele volte logo. Eu quero ver se ele vai me encarar aqui, vereador, como vereador. Porque estar lá com a máquina na mão é fácil fazer política. Eu quero ver sentar nessa cadeira e fazer a coisa correta. Quero ver comer o pão com o diabo amassa junto com a gente aqui. Isso eu quero ver se ele tem coragem, se ele é peitudo. Esse é o meu recado para ele. Senhor presidente, acabamos de sair de uma reunião, a gente viu ali uma preocupação muito grande do Conselho Municipal de Segurança Pública, Santo Antônio, e tanto com a parte do DPEM, quanto também com o número de efetivo do nosso município, que anda pequeno, agora chegando festas, e a gente esteve acompanhando. Infelizmente, é isso aí, nós temos um muro ali atrás do DPEM, que é uma obrigação do município levantar aquele muro. O município está jogando a obrigação em cima da empresa, que é a IASAC, ali do lado. A IASAC não vai mexer em nada, porque é do município. Então, a obrigação é do município de erguer aquele muro do DPEM lá, não é da IASAC. Tá? Se eles querem evitar do pessoal ficar jogando drogas, armas ou coisas mais lá dentro, então o município que faça a parte dele, né? Até mesmo para dar segurança para todos. Porque independente se a pessoa está preso ou não lá, eles também têm que ter uma dignidade lá para poder se recuperar. Porque não adianta ficar amontoado dentro de uma carceragem superlotada como aquela lá, que não vai sair bom cidadão dali, infelizmente. Né? E a gente vê a preocupação do promotor Bruno, a gente vê a preocupação do capitão Alarcon, a gente esteve acompanhando, e a gente torce que o governo do estado olhe por Santo Antônio da Platina na questão do efetivo. Porque, na verdade, o senhor Rato não fez nada por Santo Antônio da Platina. Até agora eu não vi. Então, fica aí meu desprezo ao governador do estado, aos deputados estaduais que só passam aqui para dar tchau na época da campanha, né? Esse é o meu repúdio contra esses colarinhos brancos aí, que só vêm roubar os votos do município de Santo Antônio da Platina e saem dando risada. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Quero só dar os parabéns neste sábado, Novembro Azul, parabenizar aí a todas as pessoas que participaram, né, que trabalharam ali no Centro Social, enquanto as pessoas estavam em suas casas, em seu descanso, merecido. As agentes comunitárias, as meninas da assistência social estavam ali desde as 7 da manhã até as 5 da tarde, passei lá para dar uma olhada, atenderam muitas pessoas que procuraram para fazer os seus exames. Então, parabéns a todas, trabalharam muito bem. Quero também agradecer a Neuza, o Luiz, que está sempre presente com a gente aqui, em nome deles, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui presentes. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.